gente vai falar um pouquinho sobre programação paralela e eu acho que esse é um assunto muito importante para quem desenvolve hoje, tá? Não só em C Sharp, mas em qualquer linguagem. E por que eu acho que é importante? Eu acho que é importante porque hoje qualquer dispositivo que a gente tenha, desde um telefone até um computador desktop, todos eles têm múltiplos processadores. E a gente, como desenvolvedor, continua desenvolvendo exatamente como a gente desenvolvia há 20, 30 anos atrás, com uma única linha de programação. E agora a gente tem que mudar essa mentalidade para poder usar os recursos que a gente tem disponível com os nossos diversos processadores, né? Inicialmente, antes de começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Bruno Sonino, sou MVP de desenvolvimento de aplicações Windows, né? Eu sou desenvolvedor há mais de 20 anos. Meu trabalho é desenvolvimento e consultoria na área de aplicações cliente. Isso significa Windows 8, Windows Phone, WPF e agora também eu estou trabalhando com desenvolvimento web cliente. Aí vocês vão me perguntar, o que é web cliente? Hoje, todo o desenvolvimento JavaScript, ou praticamente todo o desenvolvimento JavaScript, que não é, por exemplo, Node.js, por exemplo, trabalha no browser e trabalha como cliente. Então, funciona como um desenvolvimento cliente, como se fosse uma linguagem de programação, só que roda no browser. Mas vamos falar um pouquinho de programação paralela. Vamos ver a nossa agenda inicialmente. A gente vai falar de programação síncrona, o conceito de programação síncrona e programação assíncrona. Depois a gente vai ver o que o .NET oferece para a gente fazer com programação paralela, né? Os modelos de programação que o .NET introduziu para a gente. E a gente vai terminar com a programação async, que foi introduzido no .NET 4.5, C Sharp 5.0, e eu considero que é a maneira que as pessoas devem desenvolver as suas aplicações paralelas de agora em diante. Tá? Então, vamos começar falando um pouquinho de programação síncrona. Programação síncrona é o que a gente está acostumado. Alô?
Desculpe de interromper, cara. Sim. Tem como você abaixar um pouco a resolução? Que tem algumas pessoas que estão reclamando que a resolução está muito alta e está...
Ah, claro, 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 claro.
Tá, desculpe ter interrompido aí.
Um segundinho só. Tá. Deixa eu diminuir aqui a resolução. Screen resolution. Está 1366x768. Eu vou mudar para... Assim que eu conseguir. Tem alguma coisa que está... Rogério, você está mexendo o mouse? Por favor.
Não estou, não. Está falhando aí. Ah, agora foi.
É, foi. 1280x1024.
Era, mas 1024 vai cortar também embaixo, né? Para o pessoal, se tiver jeito de um... Sei lá, de repente, 1024x768, eu acho que ficaria o melhor, né?
1024x768. Eu vou tentar... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar e vou mudar de display aqui para... Porque não, tem alguma coisa que está mexendo, não tá deixando eu mexer a minha resolução aqui. Eu vou parar de compartilhar o meu desktop um minuto, tá?
Ok. Que aí você muda aí e volta.
Aí eu mudo e volto.
Aham.
Engraçado que não tá deixando eu mudar aqui. Eu vou sair um minuto do live meeting, me dá um segundo só.
Tá ok. Bem, gente, vamos aguardar só um pouquinho. O Bruno está mudando a resolução para. E já volta, tá? Ele saiu da sala rapidinho e já volta. Gente, só explicando, o problema da resolução tem para algumas pessoas, por exemplo, para mim, eu não vejo problema algum porque eu estou com uma resolução Full HD, né? Então, se você estiver usando uma resolução Full HD ou maior, você não vai ver, não vai ter problema para visualizar um 1366 por 768 que o Bruno estava usando, né? Mas quem tiver com uma resolução igual a essa, ele vê tudo cortado, né? Então, o ideal é que use uma resolução baixa. Um 1024x768 que fica bom para praticamente todo mundo, né? Vamos dar uma olhada agora se o Bruno vai voltar com a. É, não, ele ainda não está compartilhando nada, não. Tá, Felipe? Pronto, ele. É, mas parece que voltou com a mesma resolução, né? E aí, Bruno, voltou com a mesma resolução? Bruno, você está conseguindo me escutar? Você está no mute aí, eu não estou te escutando, não. Você tirar aí do mudo, vamos ver se dá para te escutar. Isso, é isso. É engraçado, continua no mudo. Vê ali na. Deixa eu ver.
Agora está me ouvindo?
Isso, agora tô. Agora tá
Agora
perfeito,
está.
Bruno.
Eu não estou conseguindo mudar a resolução. Eu
Não,
tô,
então, Bruno, faz o seguinte, deixa, cara, porque senão a gente perde muito tempo da
Perde muito
apresentação.
tempo. Vocês me desculpem, eu não consegui mudar. Olha, eu não mudei a resolução porque provavelmente eu teria que dar um reboot aqui. Alguma coisa está bloqueando a mudança de resolução na minha
Não, pode
máquina.
ficar
Não sei
tranquilo, Bruno. Máximo acontecer
o
alguma
que que é.
interferência.
Só vou pedir desculpas ao pessoal que está assistindo, mas a gente continua aqui, e aí eu vou tentar diminuir um pouquinho quando eu for apresentar o Visual Studio, eu vou tentar diminuir um pouquinho a tela para não cortar para o pessoal, né? Então vamos falar um pouquinho sobre programação síncrona. Então, esse é o modo de programação que a gente usa normalmente, tá? A gente dispara um processo. E aí, o que que acontece? A máquina para até terminar esse processo. E aí executa na sequência o resto que a gente estava, que a gente, a outra operação que a gente ia fazer, tá? Aí, qual a consequência desse tipo de coisa? A consequência desse tipo de coisa a gente está muito acostumado a ver. Por exemplo, você clica num botão, a aplicação toda trava. A aplicação trava, aparece aquela rodinha do Windows e lá em cima na barra de título aparece que a aplicação não está respondendo. Isso, basicamente, é uma aplicação síncrona. Ela pega, você executa uma tarefa que demora muito tempo e vai bloquear toda a execução do programa. Aí vocês vão me perguntar, poxa vida, mas se eu tenho esse problema, por que eu usaria a programação síncrona? A programação síncrona ela é muito mais fácil. Tudo executa na sequência. Você tem um passo depois do outro. Você não tem problemas para... quer dizer, você tem problemas de debugging normais, mas tudo vai ser executado na sequência. Por outro lado, você tem as desvantagens. Ele demora mais para acabar, porque você não pode executar duas ou três tarefas simultaneamente. Você trava a interface. Então, isso daqui é uma experiência muito ruim para o usuário. O usuário, ele clica no botão, o programa trava. E o terceiro problema é que você está usando um único core do seu processador. Quer dizer, você tem um computador com 64 cores e o seu programa usa um único core. Quer dizer, tanto faz você usar num computador multicore ou num computador single core, isso daqui não faz diferença nenhuma. Isso é uma coisa muito chata para o usuário, é uma experiência para o usuário muito ruim, né? Então, vamos dar uma olhada, inicialmente, programação síncrona. Como é que é o negócio da programação síncrona? Então, eu venho aqui e vou mostrar um projeto. Como eu falei, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da tela para vocês poderem ver. Provavelmente, assim, deve ficar um pouco melhor. Então, eu tenho esse projeto síncrono. Esse projeto síncrono é um projeto WPF. Ele tem aqui uma tela com um botão. Esse botão calcula, o que ele faz? Quando eu clico nele, ele vai iniciar um timer vai obter os primos entre 2 e 10 milhões. E vai mostrar o número de primos encontrados e mais o tempo total. Tá? Então, eu vou executar esse programa. Quando eu executo esse programa, eu calculo, se eu tentar mexer a janela, eu não consigo mexer a janela até o fim da execução. Vocês viram que eu tentei mexer na janela, mas ela ficou parada. Quando terminou a execução, aí é que eu consegui mexer. E ele executou em 3 segundos e meio, mais ou menos. Tá? Então, essa execução síncrona, ela tem essas desvantagens. Usa um único core. Se a gente for ver a utilização de cores, vocês vão ver aqui o que acontece. Olha aqui, eu tenho um computador que é um computador de 8 cores. Ele tem 8 cores. Se eu der um clique aqui, vocês vão ver que só um processador que vai ter um pico de processamento. Tá? Ele vai ter um pico de processamento e depois, quando ele terminar a execução, só ele que executou. Olha aqui. Só essa CPU 1 aqui executou, mas as outras se mantiveram praticamente inalteradas. Né? Isso é programação síncrona, é o que a gente está acostumado, é o que é mais fácil, é o que a gente usa normalmente. Mas a gente tem que trabalhar com programação assíncrona. O que é programação assíncrona? Eu vou pegar e disparar o processo. Quando eu disparo o processo, o computador é liberado para outras coisas. E quando ele chegar no fim do processamento, ele vai executar um callback. Então, o que acontece? Aqui eu disparei meu processamento, ele foi fazer outras coisas, terminou, ele volta para processar o resto. Com isso, o que acontece? Eu tenho um processamento muito mais fluido para o usuário. Ele não vai travar a interface do usuário. Ele vai rodar mais rápido, porque eu posso colocar em diversos cores. E ele utiliza melhor os recursos do sistema. Quando você tem múltiplos cores, você pode fazer com que o seu processamento use todos os recursos. Mas nem tudo é vantagem na programação assíncrona, senão a gente usaria só programação assíncrona, né? A programação ela é muito mais complicada. Você tem uma sequência que ela não é lógica, ela não tem uma sequência um passo depois do outro. E isso, quanto mais níveis de chamadas você tem, mais complicado ele fica. Imagina você ter um callback dentro de um callback dentro de um callback, chega uma hora que debugar isso fica praticamente impossível. Além disso, você tem um outro problema que é a concorrência. Quando você tem duas coisas executando simultaneamente, você tem duas coisas que podem acessar a mesma variável, por exemplo, ao mesmo tempo. E com isso, você tem problemas de valores que são somados errados ou listas que não se completam. Tudo isso faz que a programação assíncrona seja muito mais complicada e por isso que a maior parte dos desenvolvedores prefere não usar a programação assíncrona e continua usando a programação síncrona. Vamos dar uma olhada num modelo de programação assíncrona que a gente tem disponível no .NET. Eu vou mostrar aqui um projeto, que é esse projeto Background Worker. A minha tela é exatamente a mesma, só que o meu código, ele usa um recurso que a gente vai ver daqui a um pouco, que é o Background Worker. Ele usa eventos para fazer o meu código. Então, o que, que acontece? Olha aqui, o código que vai ser executado depois está colocado antes do código que vai ser executado. Quer dizer, eu vou obter os números primos, eu coloco o código, eu inverti a ordem aqui. O que vem depois está colocado antes no programa, o que vem antes é colocado depois. E ainda, além disso, eu preciso colocar esse run worker async. Aí, o que, que vai acontecer? Quando eu executar isso daqui, ele vai executar ainda com um processador, mas ele não vai mais bloquear a interface do usuário. Eu posso movimentar minha janela quanto eu quiser. Ele executa nos mesmos 3 segundos e meio que eu tinha antes, mas eu dei para o usuário uma experiência um pouco melhor do que eu tinha dado antes. Antes o programa travava, agora o programa não trava. Mas, com isso, eu compliquei o meu programa. Eu compliquei um pouquinho mais o meu programa. Aí, vendo isso, vendo essas dificuldades, a Microsoft ela colocou uma série de modelos para programação paralela. E isso daqui não é novo. A programação paralela está no .NET desde a versão 1.0. 2001, primeira versão do .NET, já tem um modelo de programação paralela, o Asynchronous Programming Model. Depois, no 2.0, eles viram que isso era muito difícil e criaram um novo modelo, que é um modelo baseado em eventos. Quer dizer, você vai trabalhar com programação assíncrona usando eventos como se fosse o evento click ou evento change. Qualquer evento, você tem um evento para poder executar esse callback. Isso daqui ainda não era simples o suficiente. No .NET 4.0, a Microsoft introduziu a Task Parallel Library, que fez com que desse um novo modelo de programação assíncrona e funcionasse de uma maneira muito mais fluida do que com eventos. E a grande modificação que eu considero nessa área foi introduzida no .NET 4.5, que é a programação async. E aí você tem realmente uma revolução. Aí você tem, com essa mudança, a Microsoft trouxe a programação assíncrona, a facilidade, a usabilidade da programação assíncrona, com a mesma facilidade de desenvolver da programação síncrona. Então, com a Async, você tem hoje uma programação que é muito parecida com a programação síncrona, mas, ao mesmo tempo, você tem todas as vantagens da programação assíncrona. E a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe em todos esses modelos agora, tá? Então, no Asynchronous Programming Model, o que que a gente tinha? A gente tinha, disparava o nosso processo com uma função begin alguma coisa. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma leitura. Eu faço um begin read, tá? Eu chamo esse begin read. Quando ele vai terminar, ele vai chamar um callback, que eu passo nessa função beginRead. Aí ele tem aqui esse callback. Esse callback vai ser executado só quando essa leitura terminar. E enquanto essa leitura não termina, ele vai executando mais coisas aqui embaixo. Quer dizer, eu já mudei a minha lógica de programação. Eu tenho duas coisas executando simultaneamente. Eu tenho essas coisas que estão aqui embaixo, tá, que foram colocadas depois do begin, e eu tenho isso daqui que vai ser executado quando essa leitura terminar. Então, eu tenho no read completed, eu tenho que pegar o resultado com esse end read, eu tenho que ter esse end alguma coisa para poder fechar essa programação assíncrona. Isso daqui, como vocês podem ver, não é um negócio tão simples assim, né? Mas ele está aí desde o .NET 1.0 e funciona até hoje. Tanto que nós vamos mostrar agora um demo de como como implementar a APM no meu programa. Então, eu tenho aqui, eu criei essa função primos APM. Eu criei essa função aqui, primos APM. Essa função, ela faz o seguinte: eu tenho aqui begin obtém primos, e aí, quando eu dou begin obtém primos, eu vou disparar essa função. Eu vou disparar essa função de obter os primos, e no final eu vou pegar e dar o resultado com end obtém primos. A minha função basicamente é essa. Eu vou criar uma classe, uma instância dessa classe primos APM, e aí eu vou dar um begin e vou dizer qual é o callback, é esse daqui. Quando terminar de obter todos os primos, ele vai executar aqui, ele vai executar e vai dar esse resultado aqui na minha UI. Se eu rodar esse programa, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou calcular, eu posso movimentar, eu tenho exatamente a mesma coisa, só que o que aconteceu? Quando terminou, ele deu um invalid operation exception, uma exceção de operação inválida. Por que ele deu essa exceção? Por um motivo muito simples. Eu estou tentando atualizar a minha UI, a minha interface, numa tarefa de background, e eu não posso fazer isso. Eu tenho que atualizar a minha UI, a minha interface, em uma tarefa de foreground. Então, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Ele vai me dar uma operação inválida. Esse tipo de coisa é uma das coisas que eu tenho que me preocupar quando eu estou trabalhando com uma programação paralela do tipo APM, por exemplo, que isso daqui, esse obtém primos callback, esse callback, ele vai ser executado em background. Para isso, eu precisaria colocar alguma coisa assim, tá? Dispatcher, invoke, e vou passar um lambda aqui, vou passar um lambda, que é justamente a função que vai atualizar o meu resultado. Quando eu fizer isso, ele vai fazer com que esse código aqui seja executado em foreground, e aí não dá mais o invalid operation exception. Então, vou executar de novo. Agora, eu vou calcular, eu posso mexer a minha tela, e ele me executa exatamente da mesma maneira que eu tinha antes. Vocês estão vendo que ele executou nos mesmos 3 segundos e meio. Quer dizer, eu estou usando ainda um processador só. Tá? Para usar mais de um processador, eu tenho que mudar um pouquinho a minha maneira de programar. E eu criei aqui uma versão paralela do APM. Eu uso mesmo a classe primos APM, só que aqui no main window, o que eu fiz? Eu criei 10 instâncias desse primos APM, e aí eu quebrei a minha obtenção de primos. Então, uma delas vai obter de 2 até 1 milhão, depois a segunda de 1 milhão e 1 até 2 milhões, e assim por diante. Então, eu vou pegar isso daqui e vou quebrar em 10 classes diferentes. E aí, quando eu fizer o callback, o que eu vou fazer? Eu vou verificar quantos já foram terminados com esse num item. Só que vocês notam aqui, eu estou fazendo interlocked increment, quer dizer, eu estou precisando fazer com que ele sincronize para que duas tarefas não atualizem esse num item ao mesmo tempo. Porque imagina se duas tarefas vão somar um no num item. Eu vou ficar com uma contagem errada. Então, para evitar isso daqui, eu uso essa classe interlocked, que permite sincronizar. Então, o que vai fazer? Ele vai bloquear o acesso a num item enquanto eu estou atualizando. Depois que atualiza, o outro pode entrar e atualizar. A mesma coisa eu estou fazendo aqui no interlocked add. Então, vocês estão vendo mais uma dificuldade da programação paralela, é a concorrência. Eu tenho que me preocupar com a concorrência entre as diversas variáveis que estão disponíveis aí, né? Aí, quando o num item for igual a 10, eu vou mostrar o número de primos encontrados. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer duas coisas aqui. Primeiro, antes de iniciar, eu vou mostrar os meus processadores de novo, né? Eu tenho aqui os meus processadores e vou executar uma operação agora nesse APM paralelo. Eu vou iniciar, vou mostrar aqui os meus processadores de novo e vou calcular. Vocês estão vendo que ele levou 1 segundo. Então, ele já não leva mais 3,5 segundos, ele leva 1 segundo. E vocês estão notando aqui que todos os processadores deram um pequeno pico. Então, todos eles, vou mostrar de novo, todos eles dão um pico ao mesmo tempo, quer dizer, todos os processadores estão sendo utilizados. Eu tive uma preocupação aqui de concorrência, eu tive preocupação de quebrar minha operação, porque antes eu tinha uma operação que fazia tudo, agora eu já tenho 10 operações que fazem tudo, né? Mas com isso, o que eu ganhei? Eu ganhei que todos os meus processadores estão usados, o meu tempo de operação ele passa a ser bem menor, né? Eu tenho um tempo de operação de 1 segundo em vez de 3,5 segundos, quer dizer, caiu para 1/4. É lógico, eu não vou ter uma utilização de 1/8, por quê? Porque se todos os meus cores tivessem uma utilização maior, provavelmente chegaria mais perto de 1/8, mas vocês viram que os meus cores não tiveram uma utilização total, eles tiveram uma utilização muito pequena, muito baixa e por pouco tempo, né? Então, tendo esses modelos de programação paralela, a gente pode melhorar o nosso processamento. E o segundo é o Event Asynchronous Pattern. É um padrão onde eu uso eventos. E esse padrão é um padrão bastante difícil de implementar, e a Microsoft ela criou essa classe Background Worker, essa classe que está aqui, que ela é justamente uma classe que permite fazer com que qualquer função possa ser rodada nesse EAP, nesse modo de programação EAP. Eu tenho um evento que eu crio aqui no do work e um evento que um outro manipulador de eventos, que é o completed. E eu preciso dar um worker async. Quando eu faço isso, eu disparo o meu processo do do work e ele vai executar outras coisas. Quando terminar, ele executa o completed. A grande vantagem é que o completed ele executa na thread principal. Então, eu não preciso daquele mecanismo de sincronismo que eu precisava com o APM, né? Então, vamos dar uma olhada como é que a gente usa o background worker. Então, eu venho aqui, eu tenho aqui o meu projeto, esse projeto background worker, que é basicamente o seguinte, ele tem o completed, que é um evento, é um lambda aqui, que vai mostrar o resultado. Vocês estão vendo que eu não uso aqui o dispatcher, por quê? Porque eu não preciso, ele vai executar na thread principal, e ele tem o do work, que ele obtém os números primos. Aqui, vocês estão vendo que eu estou executando em um processador só, eu não quebrei a minha operação, eu deveria, para usar mais de um processador, eu tenho que quebrar essa minha operação. E eu vou executar isso daqui, e a gente já viu que ele executa exatamente da mesma maneira, só que ele libera a minha janela. Ele libera a minha janela e daqui 3 segundos e meio ele mostra o meu resultado. Então, vocês estão vendo que pouco a pouco a coisa começa a facilitar um pouquinho mais. A Microsoft coloca um novo modelo para facilitar. E o próximo modelo é a TPL, a Task Parallel Library. E aqui eu tenho um task.run, eu dou um código que eu quero executar, e eu dou um continue with, que é o meu completed. Então, com isso, eu tenho uma coisa um pouco mais sequencial. Quando eu faço isso, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu código de execução e o meu código de callback. E tudo o resto vai sendo executado no fim. Então, com o Task Parallel, ele tem essa, vamos dizer, essa nova facilidade. E a gente vai ver como é que a gente funciona com o Task, com a TPL. Então, vamos lá. Com a TPL, a gente vem aqui e tem quebrei aqui as minhas tasks em 10, né? Eu quebrei, e aí eu tenho 10 tasks e cada uma vai fazer uma parte do meu processamento. No fim, eu dou wait all e aí eu mostro o meu resultado. Esse wait all, ele tem uma desvantagem. Quando eu coloco task.wait all, ele vai bloquear o meu processamento como se fosse um processamento síncrono. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui o contrário do processamento síncrono do processamento anterior. Antes, eu tinha liberado, mas usado uma thread só, uma task só. Agora, eu vou usar os 8 processadores, só que ele vai bloquear, porque quando eu disparar os 8, eu vou esperar os 8 se completarem. E aí eu vou ter esse tipo de efeito, né? Que ele vai parar com a minha execução. Então, se eu venho aqui, eu inicio. Quando eu executar, ele para com tudo e só movimenta depois. Mas ele executou em 1 minuto, em 1 segundo e 1 segundo.2. Então, se eu executar aqui, ele para e só recomeça quando terminou a execução. Então, aqui a gente tem um efeito contrário, quer dizer, usar múltiplos processadores, só que bloquear a execução no final. E ainda a Microsoft, junto com a TPL, ela introduziu algumas coisas bastante interessantes. E uma delas foi o P-Link. P-Link é o link em paralelo, quer dizer, eu tenho aqui, eu coloco um link, uma query link, e coloco sParallel. E essa extensão aqui, sParallel, o que ela faz? Ela vai fazer com que os meus processamentos sejam divididos em múltiplos processamentos, independente do número de processadores. E eu tenho também o Parallel For e o For Each, que são equivalentes ao For e o For Each, só que eles rodam em paralelo. Então, com isso, eu ganho muito em performance, porque eu vou usar todos os processadores da minha máquina. Eu tenho aqui, por exemplo, o Parallel For. O Parallel For, ele tem aqui Parallel.for, eu tenho exatamente a mesma maneira de executar, eu tenho aqui o primeiro item, o primeiro índice, o máximo e aqui o código que eu vou executar, que é os primos que eu vou executar. Então, e depois, quando terminar, ele me mostra o resultado. Então, com o Parallel For, eu não precisei mudar muito a minha operação, mas eu só coloquei um Parallel.For. E aí, eu vou executar isso daqui. Ele vai me bloquear também. Por quê? Porque ele está rodando em paralelo, mas ele está rodando na thread principal. Então, eu vou calcular, ele bloqueia, mas ele rodou em menos de 1 segundo. Quer dizer, a gente tem aqui um ganho de velocidade, inclusive, tem a facilidade e tem um ganho de velocidade, porque ele rodou, inclusive, mais rápido que os outros métodos que a gente usou e quebrou, né? E a gente tem também o plink, que basicamente tudo que tem que fazer é colocar um sparallel. Eu venho aqui e coloco um sparallel aqui, esse código aqui, e com isso ele já faz em paralelo. Eu não preciso mudar nada. Eu tenho aqui obtém primos. Se vocês virem a primeira síncrona, que deve ser essa daqui é aquela síncrona. Obtém primos e só tem enumerable range. E essa última, que é o paralelo, eu só coloquei as parallel. E vamos executar para ver a diferença. Ele vai me bloquear também, mas ele roda em 0,9 segundos. Ele roda ainda mais rápido que o Parallel For. Quer dizer, eu não precisei mudar praticamente nada no meu código. Simplesmente coloquei as parallel, pronto. Resolvi o meu problema e ele passa a funcionar exatamente da mesma maneira que eu tinha antes. É lógico. Eu só posso rodar com as parallel se eu tenho um código que é paralelizável. Se não for paralelizável, se eu não posso, vamos dizer, eu tenho uma coisa que depende da outra ou um resultado que depende do outro, eu não posso paralelizar. No caso, como eu estou calculando números primos e estou vendo diversos números primos, eu posso paralelizar isso do jeito que eu quiser, né? Então, eu tenho essa facilidade. E aí, vocês viram que com isso a gente ganhou realmente bastante performance. A gente ganha acesso aos múltiplos processadores só com pequenas modificações no nosso código. Isso já é uma grande, grande vantagem, tá? Mas aí ainda não, vocês viram que ainda eu estou bloqueando a minha operação. Então, eu precisava de alguma coisa para deixar a minha operação desbloqueada, quer dizer, que ele não segure a minha thread de foreground, minha UI. E aí a Microsoft introduziu duas palavrinhas, async e await. Essas duas palavrinhas fazem uma revolução no nosso código, tá? Quando a gente coloca elas no nosso código, o nosso código ele começa a ficar muito mais fluido. O que que vai fazer essas palavrinhas? O await ele vai disparar uma tarefa em background e vai esperar que ela libere. Só que ele vai esperar isso sem segurar o processamento. Então, o que que ele está fazendo? Ele pega todo esse código que está aqui e vai transformar ele num callback. Isso daqui sem que a gente se preocupe com o callback. E toda a execução ela é feita em background e volta, esse código volta só quando ele termina a execução desse processamento aqui. Então, a gente vai ver como é que isso funciona. Aqui a gente tem um processamento assíncrono. Esse processamento assíncrono, olha só que interessante. Ele é muito parecido com o processamento síncrono. Ele pega, dá um await e depois pega o resultado. Simplesmente eu peguei aqui e disparei uma tarefa em background. Ele tem uma tarefa só, ele não vai executar em múltiplos processadores, mas ele não vai bloquear a minha UI. Simplesmente ele vai pegar e mostrar, vai executar, disparar essa obtenção de primos e vai liberar o meu acesso. Então, vamos lá. Eu vou calcular, eu posso movimentar, ele vai executar em 3 segundos, mais ou menos, a minha execução. Vocês estão vendo que o código é muito parecido com o síncrono, mas ele é assíncrono, ele funciona exatamente assíncrono. Eu posso também quebrar as minhas tarefas, a gente vai ver no próximo demo, mas antes de falar do próximo demo, eu quero falar um pouquinho mais do assíncrono, que o assíncrono é uma programação sem callbacks, ele transforma o seu método num método assíncrono e o await, ele transforma o resto do método num callback, sem que eu precise me preocupar com isso, quer dizer, eu simplesmente coloco essas palavras, coloco assim que é await, faço com que os meus métodos sejam assíncronos e o compilador se encarrega de fazer isso para mim. Só que, para isso, eu não posso fazer qualquer função awaitable. Para ser awaitable, ela tem que ter de código de retorno uma task, um task de T void, iAsync action, iAsync operation to result. Então, eu não posso fazer uma função que retorna um int ou um string como awaitable, mas eu posso fazer uma função que retorne task de int e task de string e com isso ela seja awaitable. Né? Eu posso ainda coordenar as atividades, eu posso fazer com que mais de uma atividade seja awaitable. E eu posso liberar controle, eu posso, por exemplo, se eu dou delay 5 segundos, ele vai pegar e dar um tempo de 5 segundos e, ao mesmo tempo, não vai bloquear minha UI. Eu posso executar uma função em background, tá? Eu posso executar e retornar só quando ela terminar. Então, quando eu faço a wait task run, ele vai executar a função e só volta quando terminar. E eu posso ainda compor, colocar, por exemplo, when any, quer dizer, quando eu tenho 5 ou 6 tarefas, eu quero que a primeira, quando voltar a primeira, ele já continue a execução. Então, eu uso o when any. Quando eu quero que todas elas sejam completas antes de continuar, eu uso o when all. Então, vamos dar uma olhada como é que a gente coordena essas tarefas. Então, aqui eu tenho o meu async paralelo. Vocês notam aqui, só para fazer um parênteses, né? Eu estou aqui fazendo um task de list de int. Vocês estão vendo, ele é awaitable, porque está retornando um task. E, na realidade, ele retorna um list de int. Isso daqui, essa função aqui, ela vai retornar um list de int. Olha aqui, vocês estão vendo que ele está retornando aqui nesse callout aí, vocês estão vendo que ele retorna uma lista de int. Então, eu estou retornando, no meu código, eu retorno uma lista de int. Mas, como o método é assíncrono, e o compilador vai encapsular isso numa task. Então, ele vai retornar uma task de lista de int. Tá? Isso daqui é feito pelo compilador automático. Então, por exemplo, eu vou usar o meu método, se o meu método retornar um string. Eu não preciso criar uma task de string. Eu retorno o string e o compilador se encarrega de fazer essa conversão para mim. Né? Então, vamos voltar aqui para o async paralelo. Eu tenho aqui meu async paralelo. Eu criei 10 tasks, né? E cada task quebra uma coisa, e aqui eu tenho um await task when all, quer dizer, quando todos estiverem completos, ele continua a execução. Vocês se lembram, naquela execução de tasks, eu usei o when all também, só que lá ele bloqueou a execução. Aqui, quando eu dou um await, ele não vai mais bloquear essa execução. Ele vai fazer com que a minha execução continue liberada, né? Eu posso, ele vai executar outras coisas. Então, essa composição com await, ele permite pegar múltiplas tasks, usar os múltiplos processadores e, ao mesmo tempo, liberar a execução. Então, eu vou vir aqui e executar. Ele executa, executou em 1 segundo e, ao mesmo tempo, ele tem a liberdade de trabalhar com a UI. A UI não ficou bloqueada. Então, aqui a gente tem uma coisa bastante interessante. Primeiro, meu código é muito parecido com o código síncrono. Ele executa na sequência, não tem o callbacks. Tá? Aqui eu só tenho a única coisa que ele vai esperar as 10 funções acontecerem ao mesmo tempo. Ele não bloqueia a minha UI e ele usa os 10 processadores, os 8 processadores no meu caso, né? Se eu tivesse 10 processadores e eu quebrei em 10 threads, ele iria rodar e usar os 10 processadores normalmente, né? E não só eu posso coordenar tasks, mas eu posso cancelar e dar progresso. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um processamento que eu quero mostrar o quanto que está sendo executado. Ou eu quero poder cancelar. Eu passo um cancellation token para enviar um cancelamento e eu passo um iProgress para receber essas atualizações. Então, como é que isso funciona no, 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 na nossa, na nossa, no nosso programa? A gente vem aqui. Basicamente, a UI que eu tenho aqui, ela é muito parecida com a UI que eu tinha antes. Só que agora eu tenho, além do botão, eu tenho uma progress bar e um outro botão para cancelar. Esses dois botões, eles estão escondidos, tá? Eles estão collapsed. O botão e a progress bar. Mas quando eu executo o botão de calcular, o que que ele vai fazer? Ele vai vir aqui. E vai esconder. Mostrar o botão e a progress bar e esconder o botão de cálculo, né? Aí ele vai criar o cancellation token source e vai criar um progress que vai atualizar minha progress bar a cada vez que eu reportar progresso. E aí eu passo o token, CTS token e o progress. E eu executo normalmente. Aí eu executo esse processo primos e sync, né? Passando esses dois parâmetros, o cancellation token e o progress, e isso daqui eu passo para a minha função é número primo. A minha função é número primo, o que que ela faz? Ela vai verificar quantos números primos foram processados aqui. Mais uma vez preocupado com a concorrência, né? E a cada 10 mil eu vou mostrar quanto foi processado. Se o usuário clica no botão cancel, ele vai clicar aqui e vai dar esse cancel. E a cada iteração eu estou checando aqui se foi cancelado. Se foi cancelado, ele vai gerar uma exceção. Ele gera uma exceção que eu capturo aqui no meu processamento. Então, basicamente, o que que eu fiz? Eu passei o progresso. Esse progresso ele é reportado aqui, né? Ele é reportado com progress report, com o meu processamento. E se cancelar, eu gero uma exceção que é capturada no meu processamento. Se eu executar, esse daqui ele vai demorar um pouquinho mais, porque eu fiz mais tempo para poder mostrar o progresso e o cancelamento, né? Então eu calculo, ele começa a mostrar o progresso. Se eu cancelar, ele me mostra a operação cancelada. Se eu não cancelar, ele vai me mostrar o meu número de primos que ele encontrou e quanto. e quanto foi o tempo para encontrar esses primos aqui. Então, vocês veem que com as tasks eu tenho uma facilidade, eu posso colocar cancelamento, eu posso colocar progresso e mais ainda, eu posso trabalhar com exceções de uma maneira bastante prática. Vocês têm que entender que quando eu estou trabalhando com uma exceção, num método assíncrono, essa exceção pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer hora, porque eu disparei um processo e esse processo tá executando. Uma hora qualquer, que a gente não sabe quando, essa exceção pode disparar. E aí, onde a gente captura essa exceção? Se a gente dá um try except, um try catch no lugar, na hora, provavelmente a função já foi embora, porque eu disparo o processo e esse processo não existe mais. Então, tem toda uma dificuldade de trabalhar com exceções. E a gente vai ver que o gerenciamento de exceções com o async await é exatamente da mesma maneira do gerenciamento síncrono. A gente vai usar o try catch exatamente da mesma maneira. Então, vamos dar uma olhada como é que funciona isso. Eu tenho aqui as minhas exceções. Esse daqui, esse programa, ele tem é um pouquinho diferente. Ele tem dois botões, um para gerar uma exceção com task e outro para gerar uma exceção com async. E o programa é exatamente o mesmo, só que o que acontece? Ele vai gerar uma task exception, é uma classe que eu criei aqui só para poder capturar. Ele vai gerar essa exceção, ele vai dar um wait, esse daqui no task, e ele vai usar o await no async. E aí o que que vai acontecer? Nós vamos executar e vamos dar uma olhada o que que vai acontecer nos dois casos. Quando eu rodar o task, ele gerou a exceção, eu continuo, e aí eu venho aqui. Ele vai gerar uma exceção do tipo aggregate exception. Ele não gerou uma exceção do tipo task exception. Ele gerou do tipo aggregate exception. Esse é um tipo especial quando eu estou trabalhando com tasks e não estou trabalhando com async, que ele pega e engloba todas as exceções que ocorreram numa task de background numa aggregate exception. E aí eu tenho aqui uma Inline Exceptions, que me mostra todas as exceções que ocorreram. Então, eu tenho aqui a minha Task Exception que eu rodei. Então, quando eu estou trabalhando com tasks e não com async, eu tenho esse caso que eu tenho que trabalhar. Eu sempre vou ter uma Aggregate Exception e ela sempre vai acontecer quando eu estiver rodando a minha task em background. Já, quando eu tenho uma exceção com async, a gente vai ter um outro tratamento. O compilador, ele vai ser mais bonzinho com a gente. Ele gera a exceção do mesmo jeito que gerou antes, só que aqui, o que que ele fez? Ele pegou essa exceção e gerou a message box. Aqui, o que que eu estou gerando é justamente a minha task exception, exatamente da mesma maneira que eu usaria com o modo síncrono. Aí tem, vamos dizer, basicamente, a gente vê que para trabalhar com exceções, a gente trabalha exatamente da mesma maneira que o modo síncrono. Por isso que eu digo que o async ele é uma revolução, porque ele faz com que o nosso código, que era síncrono, ele passe a ser assíncrono com pequenas modificações e a gente não precisa mudar a nossa maneira de pensar. A gente passa a pensar exatamente da mesma maneira, com os passos em sequência, só que de uma maneira assíncrona. Eu não travo mais a UI, eu tenho mais rápido, eu uso múltiplos cores, eu uso melhores recursos e sistemas, eu coordeno tarefas, cancelamento e progresso, eu tenho gerenciamento de exceções e eu não preciso mudar a minha maneira de pensar. tudo isso é feito pelo compilador, pela gente. A gente não tem mais que se preocupar com mudança de lógica. Tá? Eu vejo hoje programação assíncrona é fundamental para desenvolvimento. Vocês precisam realmente ir fundo e aprender a programação assíncrona para dar para os seus usuários a melhor experiência possível. E se vocês querem aprender mais sobre programação paralela, vocês têm uma série de livros, inclusive esse primeiro livro, Parallel Programming Microsoft.net, é um livro do Patterns and Practices, que vocês podem baixar de graça nesse site do Codeplex. Vocês podem baixar de graça o e-book, e se vocês quiserem, tem esses outros 7 livros aí, esses foram alguns que eu encontrei sobre programação assíncrona, que tem, ou, por exemplo, o C# 5.0 em Nanut, ele tem um capítulo inteiro sobre programação assíncrona, mas esse é um recurso que eu realmente recomendo para vocês. Vão fundo, aprendam bastante, usem, porque realmente vocês vão ter uma performance melhor, os seus usuários vão agradecer, vocês vão ter uma melhor experiência do usuário, realmente é isso, é esse o caminho. E com a Async vocês vão trabalhar da mesma maneira, praticamente da mesma maneira que trabalhavam quando estavam usando programação síncrona. Finalmente, eu quero falar um pouquinho das iniciativas da Microsoft, a premiação MVP. Eu sou MVP há 8 anos, é uma forma que a Microsoft ela usa para agradecer os líderes da comunidade, aqueles que realmente querem contribuir. Se vocês querem ser MVPs, comecem a contribuir. O programa MVP Mentor é um programa que os MVPs ajudam os estudantes a aprender mais algum projeto, algum recurso que... Fora isso, Microsoft Virtual Academy é uma academia virtual que tem N cursos, vocês podem fazer esses cursos. E o Projeto Cura, que basicamente é um sistema de curadoria onde vocês têm uma série de links para estudo. Então, por exemplo, eu poderia colocar no Projeto Cura todos os links para os livros, poderia colocar links para artigos e vocês têm bastante coisa sobre isso para aprender. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu vou estar respondendo e meu e-mail, soninorevolution, e meu Twitter, @bsonino. Rogério, eu tenho a impressão que tem uma pesquisa agora no final, não é isso? Alô?